Justiça.
Um feto sem cérebro é um ser humano vivo? Essa é uma pergunta que faz o Supremo Tribunal Federal se debruçar há 3 horas sobre uma polêmica questão: o direito da mulher grávida de um feto sem cérebro interromper terapeuticamente a gestação. A tendência é que a maioria dos 11 ministros da corte autorizem a interrupção nesses casos, acolhendo a ação ajuizada em 2004 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde. Isso porque o Código Penal de 1940 considera o aborto crime e, além de punir com 3 anos de prisão a mulher que se submete ao procedimento, pune também com 4 anos de detenção o médico que a auxilia. As exceções já são conhecidas: gravidez fruto de estupro e gravidez que coloca em risco a vida da mulher. Agora, o que se pretende é criar uma terceira exceção, no caso dos bebês anencéfalos. Quem acompanha essa discussão é Soraya Fidelis, que tem ao vivo mais informações. Soraya, os ministros ouvem nesse momento os argumentos do relator do processo, Marco Aurélio Melo, e antes já escutaram o Procurador-Geral da República e o advogado da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde. O assunto pode ser votado ainda hoje, Soraya?
Boa tarde, Fernando. Olha, pode, mas a tendência é que o debate, por ser uma questão muito polêmica, né, é que ele se prolongue durante todo o dia de hoje e a votação se estenda até amanhã. Hoje a sessão começou, Fernando, com a leitura do relatório pelo ministro Marco Aurélio, seguida dos argumentos do advogado da CNTS, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, e do parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. Ao ocupar a tribuna da corte, o advogado da causa, o Luiz Roberto Barroso, destacou que o aborto clandestino afeta as mulheres pobres. Ele fez um apelo ao que nomeou de vanguarda iluminista do STF para que eles incluam a interrupção da gravidez de feto sem cérebro na lista de exceções. Alertou que a decisão dos ministros pode ser um marco zero nos direitos reprodutivos da mulher e apresentou 4 fundamentos para que a corte acolha o pedido da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde.
O primeiro, não se trata de aborto. O segundo, ainda que se tratasse de aborto, incidiriam as exceções do Código Penal. Terceiro, ainda que se tratasse de aborto, as normas do Código Penal estariam paralisadas pelo princípio da dignidade da pessoa humana. E quarto, viola os direitos reprodutivos da mulher, obrigá-la a levar a termo uma gestação enquanto o feto não é viável.
Logo após o advogado da CNTS, veio então o procurador da República, Roberto Gurgel, que reforçou, Fernanda, esse parecer favorável à interrupção da gravidez. Em um discurso longo que dura até o momento, o relator ministro Marco Aurélio, ele lembra, acaba de assegurar que o direito ao aborto não obriga a mulher a interromper a gravidez. O relator do processo foi o terceiro a falar. Ocupa, como já disse, neste momento, o parlatório. Sua exposição já dura mais de 2 horas e o ministro já abordou a definição científica do que seja anencefalia, os limites do direito da mulher à autonomia reprodutiva, também discutiu a validade do argumento de que um feto anencéfalo poderia ser doador de órgãos e, por isso, deveria ser mantido vivo. E Marco Aurélio dedicou também, Fernanda, parte da sua exposição a recuperar os argumentos das diferentes entidades e especialistas ouvidos na rodada de audiências públicas realizada em 2008. Apontou, por exemplo, que os especialistas ouvidos na época apontaram a quase impossibilidade de erro no diagnóstico da anencefalia, principalmente diante de exames diagnósticos como o ultrassom. O ministro apontou também que a gravidez de anencéfalos é potencialmente de maior risco para a gestante, com maior ocorrência de eclâmpsia e sangramentos, sem contar as doenças psíquicas decorrentes do estresse da mãe que gesta uma criança sabendo que o bebê não é viável e morrerá momentos após o parto, com aumento das tentativas de suicídio. O relator Marco Aurélio fez questão ainda de relembrar a discussão em torno do caso da menina Marcela de Jesus Galante Ferreira, do interior de São Paulo, que teria vivido 1 ano e 8 meses mesmo tendo o diagnóstico de anencefalia. O ministro relembrou que esse foi um erro de diagnóstico e que exames disponíveis no SUS garantem o acerto neste diagnóstico com 100% de segurança.
Isso foi comprovado aqui pelo Dr. Peterson, que expôs claramente essa questão. Não era um feto anencéfalo. Por outro lado, é perfeitamente possível, com aparelhos normais, por ecografistas, com o mínimo de experiência, ser feito um diagnóstico de certeza da anencefalia. Ainda sobre os contornos da anomalia, cumpre registrar que a anencefalia pode ser diagnosticada na 12ª semana de gestação, por meio de ultrassonografia, estando a rede pública de saúde capacitada para fazê-lo.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, Fernanda, ele comentou sobre o julgamento do STF durante a sua passagem ontem por Belo Horizonte para lançar o curso internacional de formação em telesaúde, coordenado pela UFMG. O ministro, Alexandre Padilha, garantiu que as mulheres grávidas que já fazem pré-natal pelo SUS já contam com a ecografia, que é o exame que constata a formação de fetos sem cérebro. E garantiu ainda que esse atendimento vai ser ampliado por meio da rede Cegonha.
O Ministério da Saúde vai seguir respeitar a decisão da Justiça. Hoje nós já temos mais de 1.500 municípios que aderiram à rede Cegonha no pré-natal, mais de 900 mil gestantes já passaram a cumprir esse protocolo através do pré-natal e a nossa meta é ampliar isso para o conjunto dos 2 milhões de gestantes que fazem pré-natal pelo Sistema Único de Saúde.
Segundo dados do Sistema Único de Saúde, de 2009, último ano em que esse tipo de informação está disponível, 278 bebês com anencefalia nasceram no país e morreram na mesma data. Fernando, o Brasil é o quarto país do mundo, atrás do Chile, do México e do Paraguai, em número de casos de gravidez com feto sem cérebro. Esses dados são da Organização Mundial da Saúde. Sem sondagens mais atuais sobre o tema, até 2005, juízes autorizaram 3 mil mulheres a interromper a gravidez em função do feto com má formação cerebral sobreviver, quando muito, 48 horas após o nascimento. Fernanda.
Obrigada, Soraya Fidelis, pelas informações.